Deus, aleluia. Amém, a paz, Senhor, meus irmãos. Meu irmão Tiago, meu aluno, servindo água, falei, a prova ia corrigir agora. Amém. Deus abençoe os irmãos, mais uma vez, muito obrigado. Nos convidou, e tenho o prazer de estarem aqui, irmãos. A gente gosta dos irmãos. Vamos ler, irmãos, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 25 ao 30. Aleluia. Eu pensei em vir com camiseta igual a eles, mas não dá, irmão. Eu sou assembleiano e não dá. Só colocar o paletó, mas não, deixa, tá bom de camisa. Amém? 1 Coríntios capítulo 11. Primeira Epístola aos Coríntios capítulo 11. Versículo 25. Aliás, vamos ler do 23, melhor, do 23 ao 30. Eu vou ler. E os irmãos acompanhem com a visão ou audição. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Graças a Deus estamos aqui. Estou muito feliz porque a igreja está bonita, cheia. Graças a Deus. Eu sempre falo dos irmãos em outros lugares. Eu tenho orgulho dos irmãos. Aí eu falo assim: nossa, a igreja lá está um pouco tempo, graças a Deus, cresceu, né? Os irmãos estão aqui, animados, e eu vejo os irmãos cantando, eu vejo os irmãos orando, dirigindo. Eu acho engraçado, desculpem o senhor, mas eu acho engraçado porque cada um é tímido do seu jeito, cada um é iniciante assim do seu jeito, e vocês têm seus maneirismos que a gente tem quando é iniciante. É engraçado isso, desculpem que eu falo assim. Mas é interessante, é uma igreja nova, e toda igreja nova é assim mesmo, né? Mas estou muito feliz porque vocês estão indo bem, tem tudo um projeto, né, para 2021 ser melhor, multiplicar. Eu falei com o pastor Diogo, agora é pastor, né? Pastor Diogo, falei para ele já ir pensando em algumas formas de fazer com que a igreja ganhe seu espaço. Alguns métodos, alguma estratégia para que a igreja possa crescer muito mais, dobrar o número em nome de Jesus. Amém? Bom, hoje é Santa Ceia. E eu estava pensando, irmãos, nesse texto. Na verdade, eu leio esse texto há muito tempo, mas esse texto sempre me chama a atenção. E eu quero especificamente falar hoje no versículo 24. Esse é o ponto que nós queremos meditar hoje. Quando disse: tendo dado graça, partiu e disse: este meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. A palavrinha é memória. Tá? Este é o ponto, tá bom? Em memória. O que significa em memória? Em memória, do grego ameniscou, significa lembre-se apropriadamente, lembrança deliberada, feita para apreciar melhor os efeitos ou resultados do que aconteceu. É você olhar para a tua história, olhar para a lembrança ou para um fato passado, tá? Intencionalmente. Lembrança ativa e autossolicitada, especialmente como memorial. Invocar a memória. Esses são os significados da palavra em memória. Resumindo, está dizendo que em memória é você chamar a memória, chamar a cena. É você ser capaz de fechar teus olhos, ou mesmo de olhos abertos, enxergar o cenário do que se relata. E é muito importante que você faça isto, porque Jesus, ele fez isso na Santa Ceia. Ele tomou pão, ele tomou cálice, e ele disse: façam isto em memória de mim. Lembrem-se de se lembrar. Eu gosto dessa palavra. Lembrem-se sempre de se lembrar. O que aconteceu naqueles dias? O que aconteceu naqueles momentos? E é tão interessante, irmãos, porque disse aqui, nos últimos versículos, por causa disto, o versículo 30, noutra tradução diz: eis a razão de que há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Olha o que, que está dizendo, irmãos. Escuta Deus falando: eis a razão. Por que será que existem muitos enfermos, muitos fracos, muitos que estão capengando na igreja? Diz: porque não estão discernindo o corpo do Senhor. Não estão prestando atenção àquilo que Jesus fez na cruz. Porque se tomar consciência plena, se você enxergar, tiver a capacidade de você visualizar o que aconteceu na cruz, ou no processo da cruz, você vai ter força. Você, vamos usar essa palavra que o pastor usou, você vai se alinhar com Deus. Quando nós começamos a pensar nisto, irmãos, nós vamos partir no momento em que Jesus está junto com seus discípulos, e ele está na última Páscoa, está sentado lá com os discípulos, e a Bíblia diz que Jesus, ele pega um pedaço de pão, coloca no ensopado e dá para Judas. Este ato, irmãos, é um ato muito simbólico. Esse ato de dar o primeiro bocado a uma pessoa é de muito simbolismo. Nesse ato, Jesus está olhando para Judas e dizendo: Judas, você é uma pessoa especial. Judas, eu te considero. Mas eu quero que você lembre que a Bíblia disse que Jesus sabia desde o início quem o havia de trair. E eu começo a me questionar com isso. Você saber que uma pessoa vai te trair, você já sabe, está certo. Alguém te contou, disse: olha, aquela pessoa está tramando um negócio, vai trair você. Mas mesmo assim, Jesus, sabendo desde o princípio que Judas ia o trair, o trata com honra. Eu penso, qual a capacidade que Jesus tem de ver nas pessoas o potencial que elas têm? Jesus não está tratando Judas segundo seu histórico de vida, porque a Bíblia diz que sempre ele passava a mão na bolsa. Ele já estava, irmãos, roubando literalmente. Mas Jesus não trata as pessoas segundo o que elas são, mas segundo aquilo que elas podem ser. Aleluias! Jesus enxerga o potencial em cada um de nós.
Quando Jesus está dando esse pão para Judas, está dizendo: Judas, eu sei que você pode ir além da tua fraqueza. Eu sei onde está a tua fraqueza, mas eu sei que você pode vencer. Eu confio em você. Deus confia em você. Eu não sei qual é a tua fraqueza. Você sabe. E Deus sabe. E eu quero deixar claro para você nesta noite, que Deus acredita que você pode sim vencer essa fraqueza. Jesus investiu, irmãos. Judas não merecia nenhum pingo de confiança, porque ele já sabe que ele vai trair ele. Mas Jesus faz o quê? Lhe dá o maior cargo de confiança, a tesouraria. Você vê como que é bem complexo isso? Ele não merece nada de confiança, e Jesus deposita confiança nele, lhe dá a tesouraria para ele. Ele vai ser o tesoureiro de Jesus. Como é que pode, irmãos? E eu às vezes me pergunto, como é que Deus confia na gente tanto assim? Como que Deus se atreve a confiar em nós, irmãos? Agora, em mim, tá, irmãos? Eu não sei você, mas como que Deus se atreve a confiar em mim? Eu me vejo assim, tão limitado. Mas Deus diz assim: eu confio em você, vai adiante, você pode, você consegue. Só dando um pulinho para frente, você vai lembrar que quando Judas, ele chega no jardim com os soldados, Jesus abraça Judas, dá um beijo em Judas, e bem no ouvido de Judas, ele disse assim: amigo, amigo, a que vieste? Ele sabe que está sendo traído, irmãos. Não poderia Jesus apontar o dedo para ele e dizer: mas seu traidor, você é um traidor, você não tem vergonha, eu confio em você, eu dei a oportunidade de você mudar, mas você não mudou. Jesus poderia, mas Jesus abraça, Jesus beija, e ele chama bem no ouvido: amigo. O que que Jesus está dizendo? Está dizendo: eu abro mão da minha vida, mas não amo, não abro mão da nossa amizade. Aleluias. Judas, eu te amo até o fim. Eu te amo até o fim. O que tinha que acontecer, Judas, aconteceu. Você me traiu, eu sei que você ia me trair. Você me vendeu, eu sei que você ia me vender. Mas vamos fazer um negócio, Judas? Aconteceu. Aconteceu, aconteceu. Você pode, Judas, se arrepender. Judas, você pode mudar aqui e agora, porque eu não abro mão de você. Aleluias. Irmãos, encare o fato, encare a realidade. Errou, ok, errou, errou. Eu não sei que circunstâncias aconteceu na tua vida, que momentos de balanço emocional, o que abalou você emocionalmente, que circunstâncias te levaram a tomar a atitude que você tomou. Mas Deus está dizendo para você: aceite, errou, assuma, seja homem, assuma teu erro. Jesus não condenou Judas, irmãos. A Bíblia diz que Judas pegou, quando Jesus lhe chama de amigo, isso foi lá no fundo do Judas, lá no coração, lá no profundo. A ponto de Judas pegar as moedas, levar ao templo e jogar. E ele disse: eu pequei contra sangue inocente. Sabe o que os sacerdotes disseram? Isso é problema teu. Você está falando para nós que tu pecou contra sangue inocente? Esse problema é teu. O problema não é com nós. O problema é você, Judas, ir até Jesus e falar com Ele. Olho no olho. É você, Judas, reconhecer diante de Jesus. Olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu errei, me perdoa. Os próprios sacerdotes que corromperam Judas tiram o corpo fora e dizem: vai lá resolver com Jesus. E a coragem agora de resolver com Jesus? Irmãos, Judas prefere, Judas escolhe se enforcar, escolhe tirar a sua vida, do que olhar Jesus olho no olho. Porque precisa coragem para a gente assumir que nós erramos. Mas aí está o segredo, irmãos. Quando nós dobramos nossos joelhos, rasgamos o coração e dizemos: Jesus, eu errei, me perdoa. Pode crer, o sangue de Jesus, aleluia, vai purificar você de todo o pecado, aleluia. Nós estamos começando lá na sala, na casa da irmã Maria, aconteceu isso, mãe de João Marcos. E Jesus sabe, ele disse assim, que ele vai ser traído. Após comer, irmãos, em Lucas 22, 44, diz que após eles comerem, eles foram para o jardim de Getsêmani. E lá no jardim de Getsêmani, Jesus começa a visualizar tudo o que há de acontecer. E ele abre o coração. Eu acho muito bonito isto. Jesus não esconde os sentimentos. Jesus abre seu coração, olha para os seus discípulos e disse assim: a minha alma está aflita até a morte. Jesus está dizendo: está doendo aqui dentro, está doendo o coração, eu estou aflito até a morte. E disse assim: orem por mim. Olha só, irmãos, o mestre pedindo oração. Não é pecado, irmãos, nós reconhecer nossas fraquezas. Não é errado nós reconhecer nossos limites. Existe força na fraqueza, existe poder quando eu reconheço meus limites. Jesus disse: orem por mim, estou aflito até a morte. E aí ele vai, disse o texto, a um tiro de pedra, versículo 41, uns 50 metros mais ou menos, e se ajoelha. E começa a orar em grande aflição. E disse, versículo 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade. Então lhe apareceu um anjo do céu e o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Irmãos, esta cena é muito forte. Porque quando Jesus está orando, ele está vendo tudo. Diz a palavra que Jesus já tinha revelado para os seus discípulos o que ia acontecer adiante. Ele sabe tudo o que ia sofrer. E o que, que eu vejo aqui, irmãos? Quando disse: a minha alma está aflita até a morte, o coração está doendo. Por que está doendo o coração? Porque ele vai ser traído, ele vai ser abandonado, ele vai ser deixado de lado, ele vai ser rejeitado. Dói isso? Dói ser rejeitado? Dói ser abandonado? Dói, isso causa dor, você ser traído, causa dor. Jesus está sentindo, irmãos, as dores emocionais, as dores do coração. Quando Jesus começa a perceber que aquelas pessoas a quem mais confiou, 3 anos andando lado a lado, 3 anos que confiou em Judas, 3 anos que ensinou para os 12 todos os segredos, todos os mistérios. Sabe aquele grupo de amigos, amigo, amigo? Foi 3 anos e meio, irmãos. Comeram na mesa, juntos, riram juntos. E Jesus contava um monte de parábolas, histórias. Em alguns momentos dormiram no mesmo ambiente juntos. Andaram por muitos quilômetros juntos. Viveram momentos, 3 anos e meio assim, de muita amizade. E Jesus começa a ver, a enxergar que aqueles amigos vão olhar para ele e dizer: eu não conheço Jesus? Não, eu nunca vi esse homem. Como dói isso, irmãos? Como dói? E Jesus se mostra que ele está sentindo isso. E esta dor é tão profunda que diz o texto que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Acho que alguma vez eu já disse isto aqui. O nome que se dá a esta manifestação de suar gotas de sangue é hematidrose. A hematidrose é uma manifestação de uma depressão profunda. Pessoas que entram em depressão profunda podem começar a suar gotas de sangue misturado com seu suor. Isso só se causa quando está em profunda depressão. Eu quero que você sinta que Jesus está sentindo a tua dor. Eu disse, eu não sei se em algum momento da tua vida você foi abandonado, rejeitado, traído. Eu não sei se em algum momento, quando você olha para a tua história, você sente dor desse momento, porque lembra daquele momento que alguém te abandonou, alguém te traiu, alguém te rejeitou. Eu quero que você perceba que Jesus está levando essas dores que você sofreu. Aleluias. Você não pode carregar essas dores, irmãos. Você não pode ficar sofrendo. Como é terrível pessoas que estão vivendo atormentados de dores, porque em algum momento na história da sua vida, eles foram deixados de lado, abandonados, rejeitados, traídos. E Jesus está sentindo isso. É muito bom nós percebermos isso, irmãos. Porque Jesus é 100% homem. Jesus é 100% homem. Jesus, como ser humano, está sentindo isso. E ele clama e diz: Deus meu, passa de mim este cálice. É interessante, irmãos. Porque quando Jesus está dizendo: Pai, né, se queres, passa de mim este cálice. Ele não está orando porque não sabe a vontade do Pai. Quando ele disse: se queres, passa de mim este cálice, todavia seja feita não a minha, mas a tua. Ele sabe qual é a vontade do Pai. Ele sabe. 1 João 5,14 diz que quando oramos segundo a sua vontade, ele nos responde. E se você olhar em Hebreus capítulo 5, versículo 7, você vai ver que Jesus foi respondido. Quando no jardim Jesus está orando e disse: Pai, passa de mim este cálice. Qual é o cálice? É o momento que está passando naquele tempo. Porque se ele está nesse estado de aflição, nesse estado de depressão profunda, Jesus poderia morrer. Clinicamente não há retorno para ele, porque está suando gotas de sangue. Jesus poderia morrer ali no jardim. Mas Jesus está olhando e orando a missão que o Pai lhe deu. Qual é a missão que o Pai lhe deu? É morrer? na cruz. E Jesus está orando conforme essa vontade. Jesus está dizendo, em outras palavras, Pai, eu não posso morrer aqui no jardim. Eu não posso parar aqui no meio do caminho. Eu tenho que prosseguir, eu tenho que chegar lá na cruz. Jesus, para fazer essa oração, irmãos, precisava ter muita coragem. Porque Jesus sabe que daqui a pouco ele vai ser cuspido, esbofeteado, castigado, pregado numa cruz. Isso vai doer muito. Jesus poderia escolher morrer ali mesmo no jardim, pronto. Mas Jesus disse em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, que Jesus desprezou a vergonha, a humilhação, o sofrimento. Jesus desprezou, em alguma tradução diz a ignomínia, que é humilhação. Jesus desprezou, fez pouco caso de todo esse processo de dor que ia sofrer, porque ele olhou a recompensa que ele esperava. Ele olhou o prêmio que ele esperava. Aleluia! Pensa um pouco na tua vida. Você parou por quê? Por que você parou no processo da tua caminhada com Cristo? Qual a missão que Deus confiou para você? Por que você está parando? Só porque está doendo? Está doendo? Dá glória a Deus, porque só os vivos sentem dor. Só os vivos sentem dor. Se está doendo, é porque você está ainda vivo. Toma coragem, faça igual a Jesus. Toma coragem, não, eu vou reiniciar o processo, eu vou cumprir a missão que Deus me deu na minha vida. Aleluias, Jesus está agindo aqui com coragem, está dizendo, Pai, eu preciso chegar na cruz, passa de mim este cálice. E o autor dos Hebreus capítulo 5, versículo 7 diz que Jesus foi ouvido, aleluias, Jesus foi ouvido. Jesus não morre no meio do caminho. Está doendo? Está. Mas enfrente a dor, levanta a cabeça, olha para frente, aleluias. Jesus, ele sentiu a dor emocional da traição de Judas. Eu fico pensando em Pedro, irmãos. Oh, meu Deus do céu. Como é que pode, irmãos? Pedro, você sabe o Pedro, Pedrão. Aquele discípulo, ele recebeu, assim Jesus disse assim, Pedro, ó, as chaves do reino para você. Pedro estava lá no monte da transfiguração, viu Jesus transfigurado, irmãos. Olha que privilégio. Pedro foi o único ser humano que andou por cima das águas com Jesus. Agora Jesus sabe que Pedro vai olhar para Jesus e dizer, que? Não conheço. E sabe o que que Pedro vai fazer? Vai blasfemar. Se tivesse dito eu não conheço, ok. Mas ele vai blasfemar de Jesus. Eu não conheço esse homem. O que acontece, irmãos, com nós? Cadê as nossas experiências com Deus? Como pode, irmãos? Você já pensou? Nós temos experiência com Deus, andamos com Jesus, Jesus faz milagres e vemos maravilhas, e vem uma situação de aperto. E nós olhamos e dizemos, não, Jesus não, não conheço não. Como é tão fácil abandonar Jesus, irmãos? Meu Deus do céu. Como é tão fácil abrir mão? Mas isso, irmãos, é um processo, tá? Eu acho que eu coloquei isso numa EBD. Sobre Pedro. Eu acho interessante, irmãos, porque Pedro... Jesus avisou a Pedro. Jesus avisa, irmãos. Jesus disse, Pedro... Aliás, Paulo 12 avisou. Satanás me pediu para cirandar. E vocês vão ser cirandados. Pedro, e eu sei a tua fraqueza, eu sei que você vai me negar. O que, que está dizendo Jesus? Vigia, Pedrão. Vigia, porque a tua fraqueza, eu sei, você vai me negar. Está dizendo, então vigia. O que, que Pedro disse? Eu não. Jesus, o Senhor está enganado comigo. O Senhor acha que eu sou fraco? O Senhor acha que eu vou te negar? Eu não. Todo mundo pode negar, mas eu não. O Senhor está enganado comigo. Desculpa, dessa vez o Senhor errou. Irmãos, nunca vá contra esta palavra. Nunca vai contra ela. Porque se ele diz, se está escrito, irmãos, é melhor a gente tremer e vigiar. Se Pedro tivesse vigiado, não teria acontecido. Mas Pedro disse, eu não vou negar. E a Bíblia diz que quando levaram Jesus ao Sinédrio, João entrou com Jesus ao Sinédrio. E Pedro estava vindo junto, a porteira não deixou entrar, mas João entrou. Ué, por quê? A Bíblia diz que João era amigo do sumo sacerdote. Pedro não. Mas Pedro disse, não, eu não vou negar. Ah, João vai, vai com Jesus, eu também posso. Se João vai, eu vou. Aí João volta e fala com a porteira e deixa Pedro entrar. Mas logo na entrada a porteira olha e diz, eu acho que eu te conheço. Você não é dos dele? Pedro, não, eu não conheço esse homem. Já negou. Mas eu quero que você preste atenção a uma coisa. João é amigo do sumo sacerdote. Pedro não. Pedro está sendo levado pela soberba. Se João pode ir até o fim, eu posso também. Pode não. Nunca se compare com ninguém. Pelo amor de Deus, não se compare com os outros. Se ele pode, eu posso. Não. Se Jesus avisou, fique em casa, pelo amor de Deus, Pedro. Não, ele vai, entra com João. E lá acabou negando Jesus. Você vai perceber isso no final, lá atrás, quando Jesus restaura Pedro. E quando Jesus está restaurando Pedro no final, depois eu vou chegar. Pedro, olhando para trás, disse a Jesus, pergunta a Jesus, e diz, olhando para João, e desse, que será? Pedro se importando com a vida de João. Jesus disse assim, acerca dele, esquece, cuida da tua vida. Cuida da tua vida, Pedro. Está preocupado, você querendo comparar com os outros? Irmãos, Jesus sabe que Pedro vai trair, que os mais íntimos amigos vão trair, e isso está causando dor. Bom, neste momento, irmãos, Jesus é levado para o Sinédrio. Disse a Bíblia que aquelas pessoas vão começar a bater em Jesus. Eles vendam Jesus e batem em Jesus, dão murros em Jesus. E dizem assim, profetiza-nos, quem é que te bateu? Agora, por favor, pensa em um momento. Jesus está sendo esmurrado por tua causa. Coloca isso bem claramente, tá, irmãos? Jesus está apanhando por tua causa, por minha causa. cuspiram em Jesus, esbofetearam Jesus, a noite toda zombaram de Jesus. Lucas 22, 64, nos diz assim, eu vou ler: vendando-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando, estão zombando. Mateus 26, 67, diz que cuspiram no rosto de Jesus. Como você reagiria se alguém chega e cospe no teu rosto? Como você reagiria agora? Se alguém vem e cospe no teu rosto, dá um murro em você, como você vai reagir? O profeta Isaías diz que Jesus está como uma ovelha muda. Ele está apanhando, ele está sendo cuspido, estão esbofeteando ele. Esbofetear significa dar bofetadas repetidas vezes. A noite toda fizeram isso com Jesus, irmãos. Isso fizeram por tua causa, tá? Eu quero que você deixe bem claro isso. Isso foi por tua causa. Isso foi por minha causa. Ele não precisava passar por isso. Mas Hebreus 12, versículo 1 e 2 diz que ele está olhando o prêmio. O prêmio é você. Jesus, ele está olhando 2021, ele está olhando esta igreja, ele está olhando você e está dizendo: vale a pena eu sofrer por eles. Eu não quero, esse é o pensamento de Jesus. Eu não quero que eles vão ao inferno. Eu vou morrer, mas eles não. Está fazendo por você. Hoje é Santa Ceia. Jesus pegou o pão e disse: este é meu corpo que é partido por vós. Primeiro sofrimento que vemos é o sofrimento emocional e logo a seguir o sofrimento físico. Amanheceu o dia, levaram as autoridades. Mateus 27, versículo 29. Quando ele está sendo julgado agora por Herodes, depois vai ser mandado para Pilatos. E neste processo, irmãos, disse em Mateus capítulo 27, versículo 29, eu quero ler o texto. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Pensa, por favor. Eu não sei se você quer fechar os olhos, se você pode fechar. Mas eu quero que você enxergue neste momento. Jesus sendo colocado uma coroa de espinhos na sua cabeça. E aqueles soldados pegando o caniço e batendo na cabeça de Jesus. Aqueles espinhos estão rasgando a cabeça de Jesus. Aqueles espinhos estão furando a cabeça de Jesus. Está doendo aquilo. O sangue está jorrando. E aquelas pessoas cospem em Jesus. Aleluias. Zombam dele. Agora você se lembra que ele já ficou a noite toda apanhando dos outros, sendo esbofeteado, cuspido. A noite toda ele já foi humilhado, irmãos. Às vezes nós aguentamos ser humilhado por um tempo. Às vezes, se alguém vem e te humilha assim, você aguenta. Mas foi a noite toda, agora é o dia todo, está sendo humilhado, cuspido, ferido. Aleluias! E escarnecem. Irmãos, eu pensei, tá, irmãos? Desculpa o que eu pensei, mas eu pensei. Um dia conversando com Jesus, eu disse: Senhor, não era mais fácil mandar todo mundo para o inferno, e o Senhor que fez do nada tudo, fazer o novo Adão, uma nova Eva, tudo do zero, não era mais fácil do que sofrer tudo isso? Para ele não é fácil. Mas tudo isso que está acontecendo é amor. É amor por você. Aleluias. É amor por mim. É pensando em nós, irmãos. Aleluias. Cuspiram. Em Mateus 15:15, diz que Jesus foi levado para ser açoitado. Irmãos, eu não sei se você ia por curiosidade, viu no dicionário ou na internet. O chicote romano é feito de couro cru. Couro cru de boi. E ele tem, é trançado. Tem várias ramificações. E a cada espaço tem ou é osso ou é bolinhas de ferro. E aí vai se entretecendo e na ponta tem uma espécie de anzol. E Jesus vai ser chicoteado, 39 chicotadas com esse chicote. Pensa um pouquinho. Os soldados romanos e Jesus vai apanhar. Agora pensa, por favor, a cada chicotada nas costas de Jesus, quando aquele chicote bate, aqueles anzóis entram no couro de Jesus, entram na pele, e quando é puxado, é arrancado pedaços de carne, irmãos. Foi 39 chicotadas. A cada chicotada e cada vez que puxa, é sangue, carne, nervos. Aquilo está doendo, irmãos, pelo amor de Deus. Aquilo está doendo. Aquilo não é uma encenação de teatro. Aquilo é realidade. Jesus está sofrendo dores atrozes, dores muito fortes. Mas ele aguenta. 39 chicotadas. Como ficou as costas de Jesus, irmãos? Ficou tudo rasgado, tudo ferido. Ou feridas, irmãos, feridas boas para nós. Porque o profeta Isaías, ele olha para essas feridas no capítulo 53. E disse assim: pelas suas feridas nós fomos sarados, aleluias, aleluias. O profeta Isaías está dizendo: ah, meu Deus, como o Senhor nos ama. Por isso Paulo disse: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, porque não discernem o corpo do Senhor. Está dizendo: enxerga, pelo amor de Deus, a ferida na cabeça, a ferida nas costas. Todas essas feridas é para você ser livre das tuas dores. É para você receber a tua cura, o teu milagre nesta noite. Aleluias! Você não pode carregar isso. Jesus já levou sobre si, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, pelas suas feridas nós fomos sarados. Jesus, ele foi açoitado, irmãos, 39 chicotadas. O que mais precisa? Agora, irmãos, depois que foi chicoteado, a Bíblia diz que colocaram a cruz para Jesus carregar. E eu fiquei pensando, irmãos, aquela cruz não era uma cruz assim de uma madeira polida, refinada. Aquela cruz é madeiro tosco, bruto. E vão colocar nas costas de Jesus. Me responde, como é que está as costas de Jesus? Como é que está as costas de Jesus? E vão colocar o madeiro nessas costas feridas. Você consegue sentir a dor que Jesus sentiu? A cada passo que lhe darmos com essa cruz, aquele madeiro tosco, aquele madeiro bruto, está esfregando aquelas costas feridas. Meu Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Como pode, irmãos? A cada passo que ele dá ao Gólgota, as suas costas estão tudo sendo rasgadas. Mas isso é por mim, aleluia. Isso é por você, aleluia. Isso é por amor, irmãos. Como pode, irmãos, subindo ao Calvário, e suas costas está tudo rasgada, tudo ferido. E chegam lá em cima, deitam Jesus em cima da cruz. E um soldado pega um martelo grande, pega uns pregos grandes, coloca em cima da mão de Jesus. E vai batendo. E batendo, e as mãos de Jesus são rasgadas, são pregadas na cruz, e aquilo está doendo, irmãos, está doendo, sim, Senhor. Uma mão pregada, outra mão é pregada, os pés são pregados. E as dores estão terríveis, irmãos. Está doendo muito isso. Glória a Deus, aleluia. Agora, irmãos, eles vão erguer a cruz. Vão colocar em pé. Imagina, irmãos, o que acontece com o corpo de Jesus. Ele está pregado naquela cruz. O corpo puxa para baixo. As mãos são rasgadas. Os pés são rasgados. O tórax se fecha. Jesus ficou nessa posição 6 horas. E é interessante, irmãos, porque nesta posição, o corpo puxando para baixo, o tórax se fecha. E quando o tórax se fecha, para Jesus poder respirar, ele tem que apoiar nos pés pregados e levantar o tórax, para ele poder respirar, para se abrir o tórax. Ou senão ele tem que puxar com as mãos pregadas, para ele fazer isso, abrir o tórax. Sabe o que estou querendo dizer para você? Que todas as vezes que Jesus tem que respirar, ele vai rasgar mais as mãos, os pés e as costas, que está tudo feridas. A cada respiração de Jesus é uma dor terrível. E foram 6 horas. 6 horas nessa posição de dor. É muita dor, irmãos. Sabe o que a Bíblia diz? Que em um momento Jesus, ele desespera. Porque a Bíblia diz que Jesus é homem, 100% homem. E como homem, ele não sabe a que tempo vai acabar esse sofrimento. Então Jesus clama e diz: Deus meu, por que me abandonaste? Não está dizendo que Deus lhe deixou lá. Este salmo é um salmo de clamor. Está citando o salmista, que quando o salmista está vivendo um momento de dor, e o salmista não sabe quando vai terminar esse momento de dor, o salmista ele diz assim: clamo de dia, não vem solução, clamo de noite, não vem solução, Senhor, até quando que eu vou ficar sofrendo? Jesus na cruz está dizendo isso. Parafraseando, sabe o que Jesus está dizendo no momento dessa dor? Está dizendo: Deus, eu não estou aguentando, está doendo muito. Papai, está doendo muito, está doendo, está difícil, está doendo. É o clamor do nosso Cristo. Deus meu, está doendo. É interessante, irmãos, porque sabemos que esse é o clamor. Porque mais adiante, o próprio Jesus disse: e sabendo que era chegada a hora, que tudo terminou, ele disse: Pai, agora em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus sofreu tudo isso, irmãos. Mas tudo esse sofrimento, você vai participar da ceia. Quando Jesus disse: este meu corpo que é partido por vós, por favor, nesta noite, não saia daqui sem a sua cura. Não saia daqui sem o teu milagre. Não importa se é a cura das emoções, da rejeição, do desprezo, do abandono. Não importa que dores sejam, se são dores físicas, se é doença. Porque Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Pelas suas feridas, nós fomos sarados, aleluias. Jesus disse: quando pegarem esse pão, quando vocês comerem esse pão, lembrem-se. Ao partir esse pão, lembrem-se, meu corpo foi partido por vós, meu sangue foi derramado por vocês, minha vida foi entregue por vocês, para que vocês tenham vida, é vida com abundância. Você não pode se conformar em ter uma vida empurrada pela barriga, uma vida minguada, uma vida sem sobrenatural. Você não pode viver uma vida dessa qualidade, porque Jesus pagou caro para que você tenha vida com abundância. Pelo amor de Deus, toma posse disto. Aleluias. Dá um chega, dá um basta. Jesus pagou, irmãos, está pago. Como é que você não vai desfrutar algo que está pago? Posso orar? Vamos orar, irmãos. Feche teus olhos. Fique em pé, isso, fique em pé. Eu quero que você feche teus olhos neste momento. Aleluia. Feche teus olhos, por favor. E nesse momento eu quero que você veja Jesus na cruz. Jesus está lá, sofrendo por você. Ele está levando todas as tuas enfermidades, todas as tuas dores, dores de todos os tipos. Jesus está levando todos esses sofrimentos. Aceite isto. Aceita. Se algo está acusando você, aceita o perdão de Jesus. creia neste momento que aquele sangue que está sendo vertido na cruz é para purificar os teus pecados, aquelas feridas, daquelas mãos feridas, aqueles pés feridos, aquelas costas feridas, são para curar você. Enxergue isto, veja isto, sinta isto, receba. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento teus filhos. O Senhor nos disse que ao participar do pão, nos lembremos disto, porque papai, assim como esse pedacinho de pão vai se tornar um com nós, esse pedacinho de pão, papai, que nós vamos comer, vai se tornar carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, ossos dos nossos ossos, nervos dos nossos nervos. Assim como esse pedacinho de pão se torna um com nós, Senhor, sabemos que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, é um com nós. Amado Espírito, agora que habitas nestas vidas, concretiza teu milagre. Amado Espírito de Deus, que estás nestes corpos, nessas mentes, nesses corações, nessas emoções, em nome de Jesus, amado Espírito, eu te rogo, restaura agora, Pai. Em nome de Jesus, restaura a sua saúde emocional. Em nome de Jesus, dores de rejeição, dores de abandono, em nome de Jesus, eu te repreendo agora. Em nome de Jesus, doença, enfermidade que tem afligido esta vida, eu te ordeno, sai agora, sai, em nome de Jesus. Deixe esse corpo, deixe essa mente, deixe esse coração, em nome de Jesus, seja restaurado estas vidas. Pai, aleluias, eu te louvo, eu te agradeço, bendice a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, aleluias, porque Ele, é Ele quem cura todas as tuas enfermidades e perdoa todas as tuas iniquidades. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, papai, pela cura. Muito obrigado pela restauração. Muito obrigado pela resposta, papai, em nome de Jesus. Amém, Jesus.